Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Soteldo está de volta ao Brasil e é verdade, não é porque é dia 1º de abril, não, não é mentira, não é cascata. Ele voltou da Venezuela, depois dessa novela interminável do Soteldo, ele está de volta e quem está de volta é o Rafael Tebas, o nosso mito da redação brasileira. Tudo bem, meu caro Tebas?
Beleza, Fausto, muito boa tarde para você, para nossa audiência, ouvinte, internauta, eu tô de volta, o Soteldo conseguiu voltar, né? Finalmente conseguiu voltar, felizmente também, tá de volta o pequenino Soteldo e o Paulistão. Volta, não volta, também é outra dúvida, Fausto.
Quem está de volta também é o professor Abel Ferreira, professor do Palmeiras, treinador do Palmeiras, está de volta, tudo limpo, o Kaique falou que já fez os exames, tá tudo legal, está de volta ao comando da Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Vamos jogar juntos, hein? Neste dia 1º de abril de 2021. E o tempo tá passando, estamos entrando em abril e vamos torcer para que logo todos nós estejamos vacinados e a vida comece a retomar a sua normalidade, meu caro Teba.
Exatamente. Meio de três no camisa 10, Fausto Favara, né? Temos hoje informações importantes em relação ao São Paulo, com reforços, enfim. E também temos os potes da Copa Libertadores da América, Fausto Favara.
São, São Paulo virou cabeça, é o cabeça de chave.
Exatamente. Você acompanha aqui no camisa, vamos com os potes da Copa Libertadores da América. Vamos lá, na tela para você que acompanha com imagem na Panflix, ó. Enxergue aí, Fausto.
Pote 1. Pote 1. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Boca Juniors, River Plate, Cerro Porteño do Paraguai, Olímpia do Paraguai, Nacional do Uruguai.
Legal, hein? Olha só, só time de tradição ali, Fausto.
Eu adoro Libertadores da América. Eu acho muito legal. Vamos lá, vamos pro próximo. Pote 2. Atlético Mineiro Internacional, Defensa e Justiça da Argentina, Racing da Argentina, Universidade Católica do Chile, Independiente de Santa Fé da Colômbia, LDU do Equador e Barcelona de Guayaquil do Equador. Vamos para o pote 3. Flusão Argentino Júniors da Argentina, Vélez Sarsfield, The Strongest América de Cali, Sporting Cristal do Peru, Universitário do Peru e Deportivo Táchira da Venezuela. Vamos lá?
Tem mais um pote aí, fala.
Pote 4. É, Always, é isso? Raid, é isso? Da Bolívia, né? Exato. União. É isso aí, Bruno? É isso aí. Always Red. Da Bolívia. União de Calera, do Chile. Rentistas do Uruguai. Deportivo La Guaira, da Venezuela. E aí tem a fase prévia 1, 2, 3 e 4, gente.
Exatamente, né? E tem outras equipes que ainda não foram definidas, né? Mas interessante essa edição da Libertadores com muitas equipes.
São Paulo cabeça de chave é uma boa, viu,
Tebas? São Paulo é cabeça de chave, muito bacana, né? Muito legal o São Paulo cabeça de chave, mas não vai ser fácil pro São Paulo, não. Tem reforço,
o Miranda já chegou. Bem lembrado, viu? Santos e Grêmio podem entrar ali no pote 4.
Exatamente.
E tomara, e eu acho que vão entrar.
Eu também acho que vão entrar, né? Torço por isso. Eu acho que o São Paulo,
né? O que você faz?
Eu torço por isso.
Pelos brasileiros?
Todos pelos brasileiros. Aqui é Brasil.
Mudou. Eu acho que a natureza aqui fez bem pro nosso Rafael Tebas, viu?
Aqui é Brasil. Aqui é Brasil.
É isso aí. É melhor, né? Depois dos tombos do ano passado. Aqui aliás, desse ano. Não foram ano passado.
Aqui é Brasil, mas cuidado com o Vélez. Só vou dizer isso. Aqui é Brasil.
Você quer que eu me retire agora do estúdio ou você quer esperar um pouco?
O Vélez.
Vamos começar falando do São Paulo Futebol Clube. Vamos para Guarulhos. Vamos para Guarulhos. Giovanni Chacon está por lá. Tudo bem, Chacon? Vamos falar do Tricolor. Uma notícia boa para o São Paulo, hein, Chacon?
É, ontem à noite teve esse jogo entre Rentistas do Uruguai e Liverpool do Uruguai, uma semifinal. Campeonato Uruguai é mais maluco do que a Taça Guanabara, a Taça Rio, o Campeonato Carioca em si, né, que tem mil regulamentos diferentes. E o Rentistas acabou avançando para a grande decisão contra o Nacional, e aí por uma questão de potes, né, e pela classificação geral do Campeonato Uruguaio, o Peñarol ficou de fora, o Rentistas foi para a Libertadores e vai na fase de grupos também. Então, por isso, São Paulo vira aí cabeça de chave. Tebas falou, inclusive, seja muito bem-vindo de volta, Tebas, falou cuidado com o Vélez, o mesmo Vélez que tomou de 7-1 do Boca Juniors no Campeonato Argentino. Não sei se vai estar tão forte assim, mas realmente é uma equipe de tradição, campeã de Copa Libertadores da América, mas não vive os melhores momentos. Mas São Paulo, de fato, é cabeça de chave e pode pegar qualquer time, exceto os brasileiros, do pote 2 e do pote 3. Ou seja, Fluminense não pode cair no grupo do São Paulo, nem mesmo Internacional ou Atlético Mineiro. Fora isso, o São Paulo pode encarar qualquer time da América, né? Claro que se ele cair no pote 2, cair o Vélez, cair o Racing, na verdade o Vélez está no pote 3, mas se caiu o Racing ou caiu o Defensa e Justiça, que estão no pote 2, aí ele já não pode pegar o Vélez, não pode pegar o Argentino Júnior, não pode repetir os times do pote 1, 2, isso não pode, do pote 2, do pote 4, também não pode, só pode repetir do mesmo país se vier da pré-Libertadores, ou seja, São Paulo pode sim pegar Santos e Grêmio. Tem adversários complicados, tem altitude nisso tudo e o São Paulo, claro, vai tentando se adaptar. Por isso mesmo, vai fazendo investimentos para essa temporada. O Éder é um dos novos reforços. Ele chegou e falou um pouquinho com a imprensa, falou, se apresentou ao torcedor, falou um pouquinho sobre essa chegada dele ao São Paulo, já treinamentos, um pouquinho de Éder para você aqui na Jovem Pan.
Com essa parte, o campeonato chinês acabou em novembro, já há um pouco de tempo que a gente estava parado. Só que eu estava, depois de uns 20 dias já que eu cheguei no Brasil, em dezembro já comecei os treinamentos. Lógico que não é a mesma coisa você treinar separado que treinar com um grupo, mas penso que cheguei aqui no São Paulo em boas condições. Estou treinando já com o grupo desde o primeiro dia. Hoje eu acho que é o meu quinto ou sexto treinamento com toda a equipe. Consegui terminar todas as atividades e é normal que você, só assim para você ir pegando o ritmo, é treinar já com o grupo, é fazendo todas as atividades junto com eles.
Tá aí um pouquinho do Éder, ele falou mais um pouco com a torcida de São Paulo, mas também tem outra coisa muito legal aí no São Paulo Futebol Clube, que é o seguinte: São Paulo, ele tem a calçada da fama, né? E o Richarlison, um dos jogadores, sempre foi muito questionado por que o Richarlison não estava na calçada da fama do São Paulo, dos jogadores mais importantes da história do tricolor. Richarlison, que foi tricampeão brasileiro, esteve no elenco também campeão mundial com o São Paulo em 2005, e agora ele vai ganhar um espaço na calçada da fama, o ex-jogador Miller, né, agora comentarista, e também o presidente Júlio Casares falaram sobre isso. Vamos acompanhar os dois falando sobre a entrada de Richarlison na calçada da fama.
Quero aqui agradecer a todo o torcedor são paulino e o ex-jogador Miller, que acabou de publicar um vídeo falando que eu estaria sendo condecorado na calçada dos ídolos do São Paulo. Para mim será um motivo de muita alegria, de muito gozo e, acima de tudo, me sinto lisonjeado em poder estar participando e ficar gravado para sempre nesse clube, nessa instituição que me deu tanta alegria e me fez ser esse atleta que eu sou até hoje. Então, agradecer a todos vocês, torcedores, e principalmente externando ao presidente Júlio Casares. Agradeço de coração, posso ter certeza que ficará marcado para o resto da minha vida esse momento. Muito obrigado.
Aqui na sala do presidente, nosso glorioso presidente, Júlio Casares. E eu disse para ele me prometeu que vai colocar o teu nome na calçada da fama, até porque você merece. Você é um vencedor aqui no nosso tricolor e o teu nome com certeza vai estar lá na calçada da fama. Valeu, Richarlison, né, presidente?
É isso aí. O Miller falou com a gente e nós vamos reparar essa injustiça. Não só o Richarlison, alguns outros atletas estarão na calçada da fama, no hall das homenagens de São Paulo, tão logo termine a pandemia e a gente possa ter obra para implantar lá. Não só eternizar o Richarlison como grande campeão e outros que não puderam estar ainda contemplado. O Miller veio aqui, conversou com a gente e o Richarlison estará na calçada da fama. Miller.
Valeu,
tricolor. É isso aí.
Tricolor, certo.
Tricolor.
Tá, então, é só
parabéns ao Miller.
Ao Casares, né? Também.
Não, mas parabéns ao Miller pela iniciativa, algo que não deveria nem partir dele, deveria partir já da direção, mas já que entraram em comum acordo e é o correto, é o melhor a se fazer, porque o Richarlison fez história assim com a camisa do São Paulo, né? Tá ali o nome dele na calçada da fama. Então, eles estão corrigindo uma injustiça e um grande erro que cometeram com o Richarlison.
É, mas tem uma justificativa do porquê o Richarlison não estava, né? Colocaram primeiramente quem foi campeão mundial em campo, né? No São Paulo. Depois, aí sim, por ordem, os maiores ídolos. Então, estão os jogadores de 92, 93, também de 2005, que estiveram em campo para a conquista dos mundiais. E depois os grandes artilheiros. Tinha uma regra e um porquê o Richarlison não estava. Mas, claro, ele é um ídolo da torcida, sempre foi, principalmente depois da saída dele do São Paulo, né, ele foi tratado com muito carinho pela torcida. Tiveram casos, sim, de homofobia contra ele, de outras torcidas com ele, da própria torcida do São Paulo com ele, mas ele ganhando uma homenagem mais do que merecida, mais do que justa.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu, valeu, abraço. Hoje tem a apresentação do William no São Paulo, 2:30 da tarde, e claro, durante a programação da Jovem Pan, você confere os detalhes.
Tudo bem, tá?
Eu posso estar equivocado, e se tiver, já peço desculpa, mas eu acho que até o Falcão, que passou pelo São Paulo no futsal, também está na calçada da fama do São Paulo Futebol Clube. Não tenho certeza, o que mostra que, de fato, corrigiram a injustiça com o Richarlison.
O Coquinho foi perfeito, né, ao colocar aqui no meu ponto, que o Vampeta foi muito esperto e muito inteligente no momento que ele falou que todo mundo teria que se reunir para foto na Copa do Mundo. Porque todo mundo fez parte daquele grupo. Por exemplo, Vampeta jogou praticamente toda a eliminatória. Então ele fez parte da Copa do Mundo. Ele carregou o Brasil junto com os outros para a Copa do Mundo. Então, parabéns ao São Paulo por essa iniciativa com relação ao Richarlison. Meio-dia e 13. Já vem aqui no TP para mim, gente. Vamos falar do Pancadão. Vamos falar também das outras equipes de toda a rapaziada. E aí, rapaziada, ficou na torcida ontem? Cruzou os dedos na hora? Vibrou muito com o resultado? Não, eu tô falando do jogo de ontem, tô falando do sorteio do Pancadão de Prêmios da Pan. Ontem foram 50 sorteados, com 50 pessoas ganharam um prêmio top para ostentar de verdade. E você, já entrou lá no pancadãodeprêmios.com.br para conferir se foi um deles? Quem sabe você não ganhou um, hein? Uma caixa de som JBL tá aí dando mole. Perde tempo não, vai lá conferir, mas se você não tá nem participando do Pancadão, aí eu vou ter que admitir que você tá vacilando, meu amigo. São 61 prêmios toda semana, 244 prêmios por mês, mais de 1.200 sorteios. É muita chance de ganhar, é tanto prêmio que nesse sábado agora, nesse sabadão, às 8 da noite, às 20 horas, já tem sorteio. É novo para você e esse sorteio não dá para você perder. Esse você não pode perder de jeito nenhum. Se liga, sabe por quê? Ó? Porque vai ser sorteado um Volkswagen Virtus 0 km. O Virtus é simplesmente o carro que foi eleito o melhor sedã compacto do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Ele tem um motor 1.6 MSI, rapaz, 117 cavalos de potência, total flex, 4 portas, sensor de estacionamento, central multimídia e muita tecnologia. Muito luxo! Então corre lá e assine já em pancadãodeprêmios.com.br. Custa só 66 centavos por dia. Repito, 66 centavos por dia. Não perde tempo, não. Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Muito legal, Fausto Favara, meio de 15. Vamos para um rápido comercial para quem está no rádio, mas nós seguimos no YouTube, na Panflix também. E agora vem...
Camisa 10.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para ouvir o chanceler Carlos Alberto França na Câmara dos Deputados. Ele assumiu o Itamaraty após a saída de Ernesto Araújo. O requerimento foi apresentado pelo presidente, o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
Considero da maior relevância e urgência a aprovação desse requerimento. A partir daí, nós entraremos em contato diretamente com Sua Excelência para que ele possa, nos próximos dias, estar na comissão discutindo conosco as questões relativas à nossa política externa, em relação à qual há uma grande expectativa de qual será a postura do novo ministro em relação a várias questões que serão levantadas pelos ilustres membros dessa comissão, sem, obviamente, deixarmos de lado, ao contrário, tratando com a seriedade e a profundidade necessárias as questões afeitas à pandemia e o papel do Ministério das Relações Exteriores na ampliação do acesso do Brasil e dos brasileiros a insumos e a vacinas.
O ministro Carlos Alberto França foi indicado por Jair Bolsonaro após chefiar o cerimonial do Palácio do Planalto e comandar a assessoria especial da Presidência da República. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pretende ouvir o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os ex-comandantes das Forças Armadas. Requerimento do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Já que há um rumor muito grande no país sobre o significado desta demissão em massa, vamos chamar assim, da chefia e comando das Forças Armadas, e acho que seria de todo positivo que a nossa comissão pudesse ouvi-los numa reunião, obviamente, tranquila, como deve ser tratada com toda serenidade, né? Um tema como esse.
O requerimento será apreciado na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores. O presidente Aécio Neves garante que dará um prazo ao chanceler Carlos Alberto França para poder se inteirar dos temas da pasta antes de agendar a reunião. Por se tratar de um convite, o novo chefe do Itamaraty não é obrigado a comparecer à Câmara dos Deputados.
Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Chelsea, ele jogaria fácil também.
Estamos de volta na M620, toda a rede Jovem Pan News. Caberia no Palmeiras, por que não?
Fácil, onde ele quiser aqui.
No Corinthians, hein? É. No Corinthians, no São Paulo, no Grêmio, no Santos.
Eu me lembro, não sei se vocês vão se recordar disso, que em 2005, quando o Corinthians fechou com a Messi, 2004, na verdade, antes de trazerem o Tevez, muita gente especulou do Agüero, que à época
mas
jogava...
Mas aí seria uma facada no seu coração.
Não, de vários corintianos.
Ah, perdão, desculpa, Tebas.
Eu lembro que ele foi especulado.
Aqui, desculpa, Tebas. É que você veio, voltou no tempo com o Coringão e tal.
Agüero o tempo.
Ele era bem garoto, né, no Independiente. Depois ele foi para o Atlético de Madrid por uma fortuna e para o Manchester City também por muita grana, né? E na seleção argentina, como todos dessa geração, ele não ganhou muita coisa, só ganhou na base, porque a seleção da Argentina não ganha nada. Ele ganhou o Mundial Sub-20, ganhou a Olimpíada, assim como o Messi, né? Eles são mais ou menos da mesma geração.
Muito obrigado, viu, Bruno?
Só um detalhe, né? Ele é o filho dele, não lembro se é filho ou filha, é neto do Maradona. Ele é casado com a filha do Maradona.
Já imaginou, era do talento do Maradona?
É, e o padrinho...
Uma mistura do pai com o Maradona.
E o padrinho é o Messi, né? O menino é neto do Maradona, o padrinho dele é o Messi e o pai é o Agüero.
Que beleza, hein?
Tá muito bem. Obrigado,
valeu,
Bruno. Vamos falar do pai. Imagina só, Tebas. Ô, Bruno, você imagina o Tebas, neto do Maradona, apadrinhado pelo Messi... Filho do Tevez. Meu Deus do
Nossa
céu.
Nossa senhora, né?
Que é isso? Não, seria uma loucura até, mas...
É realmente espetacular. Daqui a pouco vem o Pedro Marques, né?
Diz que
daqui
o Pedro ficou tão branco que caiu, né?
Ele ouviu os palavras da Gwen.
O Kaique tava dizendo aqui, ô Kaique, que maldade. O Kaique falou assim, ó, o Pedro ficou tão assim, tipo, parece que tá tão brancão, tão, né? Que caiu da cadeira. Aí não, aí não.
E no Palmeiras, já o Pedro Marques vem aí, né? Vai falar sobre o Felipe Melo, renovou, não renovou, já as informações aqui
Kaique
no Camisa.
Kaique passou a rasteira no Pedro.
Mas antes disso, exatamente, né? O Kaique passou a rasteira, vem com o Corinthians e fizeram uma sacanagem com o Bozelli. Fizeram uma sacanagem com o Bozelli, o Kaique vai informar agora para nossa audiência. Filmaram o cara, né, naquela, no acesso total, aquele documentário, o Duílio demitindo o cara, né, isso foi pro ar, é sacanagem, achei sacanagem. Boa tarde, Kaique.
Muito boa tarde para você, ouvinte internauta, ligado no Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Boa tarde, Rafael Tebas, Fausto Favara. O Pedro Marques vem daqui a pouco, já afirmo que não disse nada do Pedro Marques, é uma grande calúnia, fake news, mas eu vim aqui para trazer notícia séria, notícia importante do time do Corinthians, que treinou agora há pouco, fim das atividades. O Corinthians realizou uma atividade com todo o elenco à disposição, com exceção do Matheus Vital, todos os jogadores já à disposição. O Matheus Vital passou por uma artroscopia e o Corinthians encerrou suas atividades agora há pouco. Quarto treino do Corinthians na semana, 3 dias de treino, quarta atividade, porque teve um trabalho em 2 períodos na última segunda-feira. E o Corinthians, amanhã, mais próximo das 17 horas, o Corinthians vai divulgar hoje em seu canal oficial uma entrevista coletiva do Flávio de Oliveira, ele que é o preparador físico do Corinthians. Amanhã a gente traz aqui no Camisa 10. Agora, falando de Mauro Bozelli. Bozelli, argentino, veio do futebol mexicano com muita pompa, um dos maiores artilheiros da história do León no México. Foi demitido, o Corinthians participou, esteve em um documentário feito por uma grande emissora de TV, fez um documentário, participou de todos os bastidores e nesses bastidores mostraram a demissão do Mauro Bozelli. Ele não gostou nada disso, ele deu uma entrevista que saiu há pouco, foi vinculada há pouco por um jornalista, não me recordo agora o nome para dar os créditos, mas o Mauro Bozelli disse que não gostou nada da forma que ele foi tratado. Eu vou trazer algumas aspas do Mauro Bozelli aqui. E ele disse, inclusive, da parte financeira do time do Corinthians que não está nada boa. Ele disse o seguinte, o Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro. Primeiro detalhe, uma frase que mostra bastante a forma que ele está chateado com o Corinthians. Uma mágoa enorme. Errei ao escolher o Corinthians. Eu não me encaixava no estilo de jogo do time. Aqui, a gente pode fazer um adendo. Porque
por 90
o torcedor...
minutos o crédito, não
isso,
é?
Isso, exatamente.
Por Diego Yudkowsky.
Exatamente, ele mesmo. E aí ele disse que errou ao escolher o Corinthians. Pro torcedor não ficar,
deixa pra lá.
Pro torcedor não ficar magoado, chateado com o Mauro Bozelli, ele disse da parte dentro de campo. Ele disse que ele não se encaixou ao estilo de jogo do time na parte da formação e na parte técnica. Ele não se adequava àquilo que o Corinthians esperava de um atacante. E ele também disse que me doeu a forma como expuseram a minha demissão na TV. O Mauro Bozelli, portanto, na bronca com a diretoria do Corinthians, com o Duílio Monteiro Alves e todo mundo que faz parte ali da comissão técnica do Timão também.
É. Ele tá certo em quase tudo, só na questão de escolha ali, porque ele teve como... É do mesmo jeito que o clube tem que estudar quem tá contratando, ou o jogador também tem que estudar para onde tá indo. Então,
O Fausto, e algo que virou uma rotina no time do Corinthians, esses jogadores entrarem na justiça para receber dinheiro do Corinthians que não recebeu. Essa frase do Bozelli, essa primeira frase, pode mostrar que ele pode ser um próximo jogador a entrar na justiça, porque ele disse que o Corinthians deve um montão de dinheiro. Ele até enfatizou o tanto de dinheiro, um montão de dinheiro que o Corinthians deve. E a gente sabe que a dívida do Corinthians não é nada pequena, beirando a 1 bilhão. A gente já disse aqui na semana, é até chover no molhado falar de Corinthians e dívida hoje, mas... A grande tristeza para o torcedor do Corinthians é que justamente a comissão técnica que está atualmente e foi preparada pela diretoria do Corinthians, ela é trazida desde a última gestão e também a diretoria do Corinthians faz parte daquela antiga gestão, né? A chapa do Andrés foi a chapa que acabou ganhando a eleição no time do Corinthians. O Duílio era nada mais nada menos que o diretor da gestão de Andrés Sanches, a última gestão do Corinthians.
Kaique, a gente está recebendo mensagens aqui. A Flávia está dizendo assim, parabéns, o Kaique, além de ser competente, é belíssimo, lindo demais e usa calças jeans maravilhosas.
Muito obrigado.
Que dia é hoje, Kaique?
Hoje é dia 1º de abril.
Perfeito. Um abraço, Kaique.
Grande abraço para você, ouvintes e internautas ligados na PAN. Grande abraço, Tebas, e também Fausto Favara. Valeu.
Isso daí. A parte do competente, eu concordo, independente se ele é primeiro ou não, tá certo?
Muito obrigado.
Um abraço.
Ficou lisonjeado com...
Isso, pra você não sair chateado,
ficou lisonjeado,
entendeu?
Com esse elogio ao vivo.
Isso aí.
Muito, tamo muito junto. Competente o Kaique Silva, né? Fausto Favara. Agora, isso que disse o Bozelli, né? Claro, tem a parte dentro de campo, não foi bem no Corinthians do Bozelli, mas eu acho que isso independentemente da profissão, da área, o cara ser exposto em rede nacional, a demissão do cara realmente não é legal. Ele não tem razão especificamente nesse ponto.
Até judicialmente ele pode correr atrás disso, porque passou por um constrangimento. Isso não é legal e não foi legal. Vamos para a Baixada Santista?
Baixada Santista para falar de Palmeiras, Fausto Favara. Para falar de Palmeiras, porque tem informação importante, ele vai trazer agora sobre Felipe Melo. Acho que não renovou ainda, mas pode ser que o Pedro Marques traga alguma nova informação sobre o Pedro Marques, sobre o Felipe Melo.
Opa.
Fala aí, Pedrinho.
É efeito, sabe o que é isso aí? É efeito do descanso, entendeu? Efeito... Da natureza, entendeu? Cabeça tá em outro lugar. Fala, Pedro.
Fala aí, Pedro.
Fala aí, meu caro Rafael Tebas, Fausto Favara, né? Vou inverter os nomes também, né? Fausto Favara, Rafael Tebas, enfim, muito boa tarde a todos aqui, galera ligada no Camisa 10 da Jovem Pan. É o Felipe Melo, veterano já, 37 anos de idade, que vai completar 38 ainda nesta temporada. Teve um nome vinculado ao Boca Juniors da Argentina, mas segundo o staff do jogador, não há nenhuma negociação envolvendo o atleta e alguma equipe aqui da América do Sul, Boca Juniors, nada do tipo, e ele só tem foco, só tem olhos para a equipe do Palmeiras. Contrato válido até o dia 31 de dezembro. O que eu tenho de informação é o seguinte: o Palmeiras avançou nas tratativas com Jailson, outro veterano do grupo, para renovar contrato por mais uma temporada, e aí vai se sentar à mesa com o Felipe Melo e também o William Bigode, os três jogadores, né? Os três tem contrato até o final da temporada. O William ganhou interesse de algumas equipes aqui do futebol brasileiro, o próprio Fluminense está de olho aí na situação do Bigode, e o Felipe Melo, o principal entrave é que o jogador gostaria de ter pelo menos mais 2 anos de contrato, só que o Palmeiras não quer dar 2 anos para um atleta já veterano, como eu disse, né, 37, vai completar 38 anos, a equipe talvez ofereça 1 ano. E aí fica esse impasse, né? Porque ele quer 2, o Palmeiras na realidade só quer 1, tem essa coisa toda envolvendo o Felipe Melo lá na academia de futebol. E parece mentira, né, Fausto Tebas, mas na realidade não é mentira. Abel Ferreira já chegou de Portugal, né? Veio ao Brasil aqui nas últimas horas, chegou nas primeiras horas, né, melhor dizendo, a São Paulo, realizou o teste, já saiu o resultado negativo e comanda a equipe a partir de hoje lá na academia de futebol. Assim como os atletas que estavam de férias, que ontem tiveram que se reapresentar na academia para realizar os testes PCR, né? Lucas Lima, Jailson, Mike, Kusevich, Alain Periura, aquela lista toda, Gustavo Scarpa, todos eles também testaram negativo e estão à disposição. Grupo completo, Abel Ferreira de volta. E o que isso significa, né? O Palmeiras espera que o retorno do técnico possa agilizar alguns processos, né? Algumas questões do planejamento para a temporada 2021, como as contratações, né? O Abel pediu um atacante, o nome ventilado nas últimas horas foi o de Valentim Tati Castellanos. Pelo que apurou a reportagem da Jovem Pan, o Verdão inclusive fez uma oferta ao New York City dos Estados Unidos, clube que pertence aí o atacante argentino. E é uma negociação vista como complexa, mas ao mesmo tempo a mais fácil aí de acontecer, né? Entre Ademir, entre outros atletas ventilados, porque existe a possibilidade do Tati Castellanos chegar por empréstimo com opção de compra, o Palmeiras pagar de forma parcelada, devido à boa relação do Palmeiras com o Citigroup, que administra, né, o New York City, o Manchester City, né? Desde a venda do Gabriel Jesus, existe essa boa relação entre Palmeiras e o clube norte-americano que participa, né, do conglomerado aí de Abu Dhabi, e o Palmeiras tenta achar aí algumas facilidades nesse negócio. Até o Gabriel Jesus, né, pode ser envolvido na negociação, uma porcentagem de uma possível venda, né, futura do Gabriel Jesus pode ser envolvida nesse negócio com o Valentim Tati Castellanos. Sobre o Ademir, a proposta de 3 milhões de reais não vai passar disso, Palmeiras não entra em leilão. O América tentou dificultar o negócio, tentou renovar o contrato do jogador e fica nessa novela. O Eduardo Atuesta é também muito complicado, porque o time lá da Major League Soccer, o Los Angeles, pede o valor integral do pagamento, e isso é muito difícil nas condições atuais, né, com o caixa aí, né, o período incerto de pandemia, são as negociações do Palestra no mercado da bola. Para fechar essa participação do Palmeiras, tem bastante coisa hoje, né? Para fechar essa participação, Fabinho e Garcia, duas crias, as revelações desta temporada, Garcia que é lateral, Fabinho meia, eles que impressionaram o técnico Abel Ferreira aí nessa reta final de temporada, comecinho aqui, né, de Campeonato Paulista, e jogam juntos desde muito cedo, né, desde os 10 anos de idade. Vamos conferir essa história envolvendo Fabinho e Gustavo Garcia, jogadores do Palmeiras.
Tem uma amizade, uma irmandade desde criança, né? Uhum. A gente começou logo no Audax, com 10 anos, e de lá a gente teve um ano de passagem.